Boa noite, Igreja United.
Boa noite.
Tudo bem com vocês?
Tudo bem.
Estou muito animado. Mais uma quinta-feira aqui com vocês. Eu tenho o privilégio e a honra de estar compartilhando uma palavra do coração do Senhor com vocês. Amém? A gente está na série Compaixão. E na semana passada, a pastora Cássia nos trouxe uma palavra poderosa sobre o quanto o Senhor nos conhece e derrama a sua compaixão sobre nós. Mas antes disso, eu quero me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Jessé e tenho o privilégio de ser um dos pastores associados dessa casa. Amém? Então, semana passada foi um tempo poderoso. E hoje, o tema dessa mensagem é Sem preocupações, sem medo, eu aceito. Amém, queridos?
Amém.
E o ponto central dessa mensagem é, obviamente, Jesus, certo? Mas o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é como Jesus derrama a sua compaixão sobre as nossas vidas através da sua paz. Como que Jesus derrama a sua compaixão em nossas vidas através da sua paz. Amém? Então, se você tem andado em falta a respeito de paz, se você tem andado, caminhado sem paz no seu coração, na sua vida, essa mensagem eu tenho certeza que vai falar com você nessa noite. Amém? Então eu quero tratar alguns pontos nessa noite, que são eles: como o Senhor derrama a sua compaixão através da sua paz, como podemos acessá-la e o que acontece quando eu não acesso a paz de Cristo. Eu quero começar compartilhando com vocês em João 14, versículo 26 e 27. Aleluia! Quero te encorajar a ficar comigo nessa noite, a continuar com a sua atenção muito fixa no que vai ser dito aqui nessa noite. Amém? Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Eu te encorajo a permitir que o Espírito Santo fale ao seu coração. Amém? João capítulo 14, versículo 26 e 27 diz assim: Mas o Consolador e o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Todo esse capítulo nós podemos ver Jesus trazendo um ensinamento valiosíssimo sobre a sua ressurreição. Então, nesse capítulo, Jesus está tratando sobre a sua ressurreição com os seus discípulos, né? E no versículo 27, ele começa dizendo, Jesus está dizendo que eu deixo disponível, então, a minha paz, porém, não a paz como o mundo a dá. Então, Jesus está dizendo que Ele está nos entregando a paz dEle, mas não como o mundo entrega a sua paz. Nesse ponto em específico, a gente começa a perceber que tem uma diferença, então, sobre a paz de Jesus e a paz desse mundo, e sobre ao qual é entregue essa paz, ou seja, sobre, então, como eu acesso também essa paz. Amém? Qual a diferença, então, sobre a paz de Cristo e a paz do mundo? Então, o primeiro ponto que eu quero abordar aqui com você é que nós entendemos sobre isso que a forma como, na verdade, a diferença que eu vou abordar agora. O primeiro ponto é sobre como nós aprendemos aqui na Terra como acessar a paz dessa Terra. E qual é o cenário de felicidade, de paz que aqui na Terra nós temos na nossa mente. É quando eu tenho o quê? Uma linda casa, é uma casa no cume lá das montanhas da Suíça, é quando eu não tenho conta para pagar, né? É quando eu estou morando de frente para aquele rio, né? Aquele rio que jorra na frente da minha casa e não tem ninguém para encher, para falar comigo, não tenho vizinho nenhum, né? Todas as contas estão pagas. Então, a gente consegue perceber claramente que o acesso sobre a paz que o mundo me fornece é uma paz que eu preciso conquistar. É uma paz meritocrática. Quando eu alcanço determinado cenário, uma determinada situação, eu consigo então alcançar uma determinada paz. Quando eu alcanço então um determinado estágio, um determinado nível em alguma área da minha vida, eu alcanço uma determinada paz. Essa é a paz que o mundo ele me oferece. E ainda dentro dessa paz que o mundo me oferece, né, onde nós buscamos uma paz com Deus, é uma paz sem fundamento nenhum em Deus. É uma paz que não tem fundamento em Deus. Amém? Então a gente percebe aqui que a paz deste mundo, ela é conquistada por aquilo que eu faço. Mas a paz de Cristo, ela é acessada pela consciência de quem eu sou. Mas isso é porque eu estou dizendo consciência, né? E a gente, eu fui para o dicionário e o significado da palavra consciência. Consciência é o termo que significa conhecimento, percepção, honestidade. Também pode revelar a noção dos estímulos à volta de um indivíduo que confirmam a sua existência. Então aqui, nesse significado da palavra consciência, a gente consegue perceber que a percepção da realidade à minha volta, ela afirma a minha existência. Amém? Então, ter consciência de quem eu sou em Deus é uma percepção da realidade celestial sobre as nossas vidas. Quanto mais eu me aprofundo na percepção de realidade sobrenatural, de realidade celestial, mais aprofundado é a minha certeza, a minha fé de quem eu sou em Cristo. Afinal, fé, segundo a Bíblia, em Hebreus 11, é a certeza daquilo que eu não vejo, certo? Então, o fundamento sólido, a edificação de uma fé sobre quem eu sou em Cristo Jesus está conectado também à percepção da realidade celestial. E um ponto interessante é que, por exemplo, alguém tem dúvida aqui que o sol vai nascer amanhã de manhã? Não. Por que a gente não tem dúvida? Porque a gente nasceu tendo contato, experimentado o sol nascendo todos os dias de manhã. Então, a exposição, ou experimentar todos os dias o sol nascendo pela manhã, chegou um determinado momento que eu não duvidei mais que o sol iria nascer pela manhã. Isso significa que viver uma vida experimentada sobre quem Deus é, viver uma vida experimentada no sobrenatural, né? Uma vida experimentada sobre os céus, sobre quem Jesus é, edifica a minha certeza sobre a minha identidade. Ele constrói certeza, constrói fundamento sobre quem eu sou em Cristo Jesus. Então a gente aprende uma ferramenta muito valiosa aqui. Nós precisamos ter uma vida experimentada. Nós precisamos ter uma vida experimentada. Experimentar todos os dias o céu, experimentar todos os dias o sobrenatural. Nós precisamos entrar nesse lugar todos os dias, querido.
Amém.
Amém. Amém. Amém. Aleluia. Experimentar a realidade celestial todos os dias constrói uma fundação sólida, de certeza inabalável de quem você é em Cristo Jesus. Amém? Agora, tratando sobre a paz de Cristo, né? A paz de Cristo, ela é fundamentada, olha que interessante, em pagamento. A paz de Cristo, ela é fundamentada sobre isso também, mas o pagamento que Ele mesmo fez por amor a mim e a você. A diferença foi que Ele pagou o preço por mim e por você. A diferença é que Jesus pagou a dívida que antes nós tínhamos com Deus. Jesus pagou toda a dívida que o homem tinha com Deus. Logo, quem está em Cristo tem acesso a tudo que Jesus acessou na cruz. Alguns versículos que a gente pode ter essa certeza, né? João 14, 20 diz que naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. 2 Coríntios 5, 17 diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Amém, gente? Estão comigo? Então a gente acabou de analisar duas perspectivas sobre a paz de Cristo, amém, que Ele conquistou na cruz, e a paz que o mundo nos fornece. A paz de Cristo está completamente disponível para cada um de nós através da fé. Amém? Agora vamos para o versículo, para a parte B do versículo 27. Então, na parte B do versículo 27, aonde a gente está trabalhando, diz, né? Deixa eu ler aqui com vocês. Deixa eu voltar aqui para ler. Mas o Consolador deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que, agora a parte B, é esse ponto que eu quero abordar com vocês agora. Diz que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Agora, um ponto interessante é que eu acredito, eu tenho realmente fé sobre isso, que Jesus, ele não faz uma abordagem depois de falar de paz aleatoriamente. Ele não faz uma abordagem sobre preocupação e medo aleatoriamente. Amém? Então, o que a gente aprende com isso? A gente pode entender que Jesus está nos entregando uma paz com Deus que ela sobressai, ela aniquila, ela vence toda angústia, amém, ou medo ou preocupação.
Amém.
Amém? Agora, olha que interessante. Lucas, capítulo 10, versículo 41 e 42, diz: mas o Senhor, lá sobre a história de Marta e Maria, diz assim: mas o Senhor respondeu, depois de Marta ter falado com ele: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. E essa foi uma coisa que a minha esposa compartilhou comigo, aleatoriamente lá em casa, e me fez refletir e entrou no meu coração. Ela chegou para mim e falou: amor, Jesus não estava falando sobre o que Marta estava fazendo. Jesus se dirigiu a Marta e perguntou a Marta por que Marta estava preocupada. Então a gente consegue perceber que Marta, pela preocupação ou pela angústia, não experimentou a paz que estava disponível ali para ela. Faz sentido? Amém? Então Marta deixou de experimentar a presença do próprio Deus e uma paz que Jesus, o próprio Jesus, pode nos fornecer por conta de preocupação, de angústia ou de medo por alguma coisa. Talvez Jesus enxergasse bagunça. Não sei. Eu sinceramente não sei. Mas Marta estava preocupada. E Marta não estava desfrutando de uma paz que só Jesus poderia entregar para ela ali naquele momento. Jesus estava dizendo ali para Marta que a mente dela estava direcionada para um lugar errado, que a visão dela estava desalinhada à visão do céu. Preocupação, angústia e medo, quando temos isso, isso não é um alinhamento do céu, é um desalinhamento. Nós precisamos nos alinhar em paz com o céu. Outro exemplo de dúvida agora, um exemplo clássico de Pedro, lá em Mateus, capítulo 14, versículo 30 e 31, diz: reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. Versículo 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e perguntou para ele: homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que duvidaste? Se eu te dei a palavra para você vir, por que você duvidas? Tem medo de quê? Então lá em João 14, onde a gente leu, no versículo 27, Jesus está expondo, está disponibilizando a paz dele, e em seguida ele fala: não se preocupa, não tenha medo, não se angustie, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Entende? A paz, a falta da paz, ela está muito conectada a medo, angústia, preocupação. Entende? Então, que essa noite a gente possa refletir sobre o que tem tirado a nossa paz. Qual é o medo que tem tirado a nossa paz? Qual é o medo que te impede de receber o amor, a compaixão do Pai? Qual é o medo? Qual é a preocupação? O que tem assolado o seu coração, arrancando a possibilidade de você desfrutar de uma compaixão que está disponível para você? O que que tem assolado a sua vida? Qual é o medo? Amém? Amém. Nós precisamos refletir sobre isso. Jesus deixa para nós uma paz que vence todo medo, toda angústia, que te leva para muito mais perto dele. Então ele está disponibilizando uma paz para cada um de nós, muito diferente do qual o mundo nos entrega. Uma paz que nos aproxima do Pai, uma paz que nos faz acessar o que o Pai tem disponível para nós. Sabe, querido, eu não sei se na sua vida você tem procurado ser aceito por Deus. Eu não sei se você tem procurado ser aceito. Não sei se você tem procurado ser aprovado pelo próprio Deus. Eu não sei qual o medo que assola o seu coração. Eu não sei se é um medo de Deus. Não sei se é angústia sobre você não estar atendendo uma expectativa de Deus. Eu não sei, mas o que eu quero te dizer nessa noite é que o preço já foi pago e a paz está liberada sobre a sua vida. A paz com Deus está liberada sobre você, querido. Ela está disponível para cada um de nós acessarmos. Para cada um de nós acessarmos. Amém? Aleluia. Quero compartilhar com vocês também em Romanos 5, capítulo 5, versículo 1 e 2. O louvor já pode subir. Romanos 5, capítulo 5, versículo 1 e 2 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Roma que justificado, mediante a fé, temos paz com Deus. Que nessa noite a gente pare, que essa noite a gente pare de tentar conquistar algo que a gente já tem, querido, de acessar algo que nós já temos. Que nessa noite a gente deixe a angústia ir embora. Que nessa noite a gente identifique o medo e a angústia e possa rejeitar ela do nosso coração. Você é aceito pelo seu pai. Eu não sei se você teve pai biológico, mas você tem um pai todo-poderoso que te entrega uma paz que nenhum lugar nesse mundo pode te entregar. Amém? Quero contar uma história para você, uma analogia. Vamos supor que o Davi deve muito dinheiro ao Felipe. Davi deve muito dinheiro ao Felipe. E Davi então se esquiva, vive se esquivando do Felipe. Davi, quando entra no U-Group, vê o Felipe, vai para a cozinha. Felipe vai para a cozinha, ele vai para a mesa. E o Davi então está sempre se esquivando, angustiado, está com medo, não tem condições de pagar essa alta dívida. Então Davi está sempre se esquivando do Felipe. Inclusive, em um determinado momento eu estou conversando com Davi e o Felipe chega e eu convido Davi para ir em Fernando de Noronha. Quando o Felipe chega, Felipe escuta isso, eu fazendo um convite para o Davi, que o Felipe pensa? Sem vergonha, me pagar não? Paga. Mas para viajar, com o GCL tem. Né? Aí, incomodado, angustiado, cheio de medo, Davi diz, não vou poder, infelizmente. Mas o Davi tem um bom amigo que o ama muito, que é o Matheus Rodrigo. Matheus Rodrigo chega para mim, fala: Gessé, eu vou pagar a dívida toda do Davi, mas eu estou viajando com a minha esposa para um lugar. Qual lugar? Itália. Estou viajando para Itália, não vou conseguir falar com o Davi, avisar o Davi, mas já paguei a dívida para o Felipe, mas avisa o Davi para mim. Falei: claro, óbvio, glória a Deus, aleluia. Uau, incrível. Só que Gessé, como um bom ser humano, Gessé esquece de avisar o Davi. E Felipe então chega todo feliz para abraçar o Davi. Né? Então, meu Deus, e meu irmão? E tal. Só que o Davi não sabe que a dívida foi paga. E o Davi continua agindo da mesma forma. Angustiado, com medo, preocupado. Ainda chama na mente dele o Felipe de hipócrita, porque está abraçando ele, mesmo Davi devendo a ele. Eu esqueci de avisar o Davi, né? Então Davi continua da mesma forma com o Felipe. E assim, queridos, a gente se comporta diante de Deus. Com tanta angústia e preocupação, as pessoas lá fora dizem o quê? Quando eu parar de fumar, eu vou. Porque assim talvez Deus me aceite. Quando eu parar, eu entro na igreja. Porque talvez Deus pode me aceitar se eu parar. E alguns, ainda na igreja, vivem angustiados. Porque não cumprem, não atingem um padrão que acreditam que Deus vai se alegrar com eles. Então vivem o quê? Angustiados. E quando peca, não ora um dia, no outro também, e no terceiro também. Quando vai ver, a comunhão com o Pai está fria, porque está angustiado, está sem paz com Deus. Romanos 6,14 nos fala de uma graça que gera em nós santidade. Romanos 6,14 nos diz de uma graça que gera santidade em nós, que gera santidade em nós, que arranca de nós todo o pecado. O meu convite para você nessa noite, querido, é para que você acesse a compaixão de Deus, acesse o amor, se sinta amado pelo Deus Todo-Poderoso nessa noite, se sinta amada pelo Pai, pelo único Pai que não pode te decepcionar. Sabe, querido, eu te desafio a se aprofundar em uma paz que a sua conexão, a sua oração, o seu fervor, ele vai elevar. Eu te desafio. Você pode ter certeza nisso. A paz, ela vai te aproximar do Deus Pai. Ela vai te aproximar de Jesus. Ela vai te aproximar do Espírito Santo. Paz com Deus vai te fazer se aprofundar muito mais. Amém? Aleluia. Alguns pontos práticos. Pode ficar de pé, por favor. Mas alguns pontos práticos que aprendemos nessa noite é sobre a diferença entre a paz de Deus e a paz do mundo. Segundo ponto, quanto a preocupação e o medo têm de potencial para nos impedir de ter a paz de Cristo. Terceiro ponto, a paz de Cristo está disponível para nós. O quarto ponto é, tenha paz, já está pago. Amém? Aleluia. Sabe, querido, eu quero orar com você nessa noite. Eu não vou te chamar para vir aqui na frente, mas eu quero te convidar a fechar seus olhos nesse momento para a gente orar a respeito disso. Vamos orar juntos a respeito disso. Projeta para mim João 20, 19, por favor. Mas antes da gente orar, eu quero compartilhar um versículo muito interessante. Muito interessante. Diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. Talvez seja confuso nesse momento, mas... E bota o versículo seguinte, por favor. Versículo 20. Então Jesus está dizendo aqui: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, que a paz esteja com vocês, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Queridos, Jesus ressuscita ao terceiro dia e ele chega para os seus discípulos e a primeira coisa que ele fala: tenham paz, já está pago. Tenham paz, já está pago. E ele mostra então a cicatriz para os seus discípulos. A primeira coisa que ele fala é: tenha paz, já está pago. A prova disso está aqui nas minhas mãos, aqui no meu lado. Tenha paz, já está pago. Não tem mais dívida, não tem mais dívida. Amém, queridos? Nós estamos entendendo nessa noite sobre uma paz que Jesus conquistou na cruz para cada um de nós, que podemos acessar e alcançar através da fé. Amém? Que angústia nessa noite seja rejeitada da sua vida. Que o medo nessa noite seja rejeitado na sua vida. Que a preocupação nessa noite seja rejeitada da sua vida.